prematuro, anemia e dificuldades sociais que são consequência da própria imaturidade da adolescente que podem afetar os cuidados na gestação. Já nas mulheres com 35 anos ou mais, há o aumento dos riscos de hipertensão, diabetes gestacional e algumas alterações cromossômicas do bebê. Mas é importante lembrar que muitas mulheres têm gestações saudáveis nessas idades, quando recebem acompanhamento adequado. Então, o mais importante é iniciar o pré-natal cedo e seguir todas as orientações da equipe de saúde.
Por que é importante cuidar da saúde mental na gravidez de alto risco?
Bom, a saúde mental é parte fundamental do cuidado de qualquer gestação, mas principalmente no caso da gravidez de alto risco, a mulher se encontra mais fragilizada. Então, ansiedade excessiva, estresse intenso e depressão podem dificultar o autocuidado, prejudicando o sono, alimentação e até a adesão às orientações médicas. Por isso, a gestante precisa ser acolhida, escutada e apoiada pela família, pela comunidade e pelos profissionais de saúde. A Pastoral da Criança tem um papel muito bonito nesse processo, oferecendo presença, escuta e encorajamento. Uma mulher emocionalmente amparada costuma enfrentar melhor os desafios da gravidez e se preparar com mais tranquilidade para a chegada do bebê.
Gestante, seu líder da Pastoral da Criança bater na sua porta, receba-o. Escute o que ele tem a lhe dizer. O líder da Pastoral da Criança quer ajudá-la a ter uma gestação saudável e tranquila. Converse com o líder. Partilhe com ele seus medos, suas preocupações, seus problemas na gravidez e suas alegrias também. Gestante, venha para a Pastoral da Criança. Nós queremos o melhor para você e para o seu bebê.
Participa do programa Viva a Vida a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Maria Inês, como a Pastoral da Criança lida com essa questão da gestação de alto risco?
A prevenção e a orientação são essenciais quando falamos em gravidez de alto risco. Manter hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, evitar o uso de álcool e cigarro, controlar doenças pré-existentes e seguir corretamente as orientações dos profissionais de saúde contribuem muito para reduzir complicações durante a gravidez. Além disso, o apoio da família e o acesso à informação de qualidade ajudam a gestante a viver esse período com mais tranquilidade, fortalecendo o cuidado integral com a vida desde o início. Nesse caminho de cuidado e atenção, a Pastoral da Criança exerce um papel importante ao orientar gestantes e famílias, promovendo a prevenção e o acompanhamento responsável por meio de visitas domiciliares e ações comunitárias. Seus líderes incentivam o pré-natal, a adoção de hábitos saudáveis e a busca por atendimento de saúde sempre que necessário. Assim, a Pastoral da Criança se torna presença de apoio, acolhimento e esperança, contribuindo para a proteção da vida desde o ventre materno.
Chegar a sua vez.
Vamos conversar também com a Maria de Fátima do Nascimento, líder da Pastoral da Criança da Paróquia São Sebastião, em Gramacho, Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro.
Maria de Fátima, como os líderes da Pastoral da Criança orientam as gestantes a ficarem atentas aos sinais de risco durante a gravidez?
Nós, líderes da Pastoral da Criança, procuramos sempre orientar os gestantes durante as visitas e encontros, conversando sobre a importância de observar alguns sinais que podem indicar algum risco na gravidez. Falamos para elas ficarem atentas a sintomas como sangramento, pressão alta, dores fortes, inchaço excessivo, febre ou quando percebem que o bebê está se movimentando menos do que o normal. Também reforçamos a importância de fazer o pré-natal e procurar atendimento de saúde sempre que surgir alguma dúvida ou sinal de alerta. Conversamos também sobre a importância de uma alimentação saudável, com frutas, verduras, legumes e bastante água. E ajuda muito na saúde da mãe e no desenvolvimento do bebê. Viva a vida!
Vamos ouvir agora a mensagem de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente da Pastoral da Criança.
Na perspectiva da nossa fé, a gravidez de alto risco é vista à luz do valor sagrado da vida humana que deve ser protegida e cuidada desde a concepção. A Igreja reconhece a complexidade dessas situações e convida à responsabilidade, ao discernimento e ao acompanhamento médico adequado, priorizando a dignidade e saúde da mãe e do bebê. Reforça-se a importância do cuidado integral, físico, emocional e espiritual. Além disso, a Igreja incentiva o acolhimento, a solidariedade e o apoio às gestantes que enfrentam uma gravidez de alto risco, especialmente por meio das comunidades, que se traduz em presença, escuta e ajuda prática. Assim, a gravidez de alto risco se torna também um caminho de fé, onde o cuidado humano e a graça divina caminham juntos. Que Deus abençoe a todos.
Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia.
O programa Viva a Vida de hoje está terminando. A gente fica por aqui.
Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.
É isso aí. Tchau, gente. Até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.
De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21h, Clássicas da Noite.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Senhor, no início de mais este dia, eu venho te pedir saúde, força, paz e sabedoria. Eu quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Eu quero ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês, e assim ver apenas o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito, e que eu seja tão bondoso e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza e que no decurso deste dia, hoje, dia 26 de julho de 2026, mais um dia único em minha vida, que eu te revele a todos. Amém. Também era dia 26 de julho, daquele dia do ano santo de 1975. Madre Leônia escreveu assim em seu diário espiritual: os puros de coração habitarão na casa do Senhor. Minhas filhas espirituais, nesta hora grave da história da Igreja, vamos nos unir a Maria Santíssima, que aos pés da cruz viu, amargurada, seu divino filho agonizar e receber o corpo ensanguentado antes de sepultá-lo. A grande dor de Maria não foi natural, semelhante à dor de uma mãe que assiste à agonia do seu filho único. A dor de Maria é semelhante àquela que esmaga o coração e às vezes produz morte instantânea. São Bernardo se maravilha de que ele não tenha morrido com seu filho divino. A razão disso nós encontramos em sua altíssima dignidade de mãe de Deus, imaculada em sua concepção, cheia de graça, não como os outros santos, mas porque a recebeu plena da fonte. Ela é a mulher celeste que não só gerou a carne do Filho de Deus, mas o concebeu no Espírito, tornando-se ponte da graça de Jesus para a humanidade, digna, por isso, de ser, além da mãe de Deus, também mãe da Igreja e de todos os homens. Portanto, a razão de viver é Jesus, o mesmo Cristo conhecido, ouvido, amado pelos homens. Maria sente o martírio das feridas que laceraram até a morte o corpo santíssimo de seu Jesus. Bem havia profetizado Santo Simeão: a tua alma será transpassada pela espada. Filhas, soframos com amor, e a todos, soframos com amor. Madre Leônia, 26 de julho de 1975.
Eu nem me atrevo a te pedir este favor. disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará.
Nasce de seres uma palavra,
a minha casa se transformará.
Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará.
Do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Thank you. paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que bom estarmos juntos mais uma vez, iniciando aqui o nosso Sementes do Reino nesta manhã de domingo. Domingo, tempo com muita neblina também, muita umidade, depois de tanta chuva que nós tivemos desde quinta, né? Começou quinta, já tivemos um período chuvoso, sexta, ontem também. Hoje, por enquanto, não, mas bastante úmido o tempo. E aqui na região do Igapó 2, por exemplo, tem bastante neblina ainda. Imagino que nas estradas por aí também tenhamos neblina. Né? Então, atenção motoristas, se você está trafegando por aí, inclusive, nos oriente, nos dê essa informação aqui para reproduzirmos e chamarmos a atenção dos nossos ouvintes também que estão nas estradas. Muito cuidado. Bem, vamos juntos. A garganta, você percebe que hoje está um pouco mais comprometida, mas é claro que nós vamos juntos até às 10 com a graça de Deus, transmitindo boas mensagens. Falar mais baixo um pouquinho, a gente segue, né? Eu já não falo muito alto, então a gente segue com tranquilidade até lá, se Deus quiser. Mas hoje nós temos na nossa liturgia, que bonita lembrança, dia 26 de julho é dia dedicado aos avós na nossa liturgia, porque é o dia que a igreja celebra Santo Joaquim e Santa Ana, que são pais de Maria. Pais de Maria. E é interessante dizer que na Bíblia não há notícias e referência sobre Joaquim e Ana. E também notícias certas, né, que possam nos dar, digamos assim, historicamente, cronologicamente, como foi a vida, em que período exatamente foi, enfim, sendo pais de Maria, claro, nós sabemos o período ali, mas não há tantos detalhes. Sabe-se que dentro da tradição judaica e que passou para nossa fé cristã, que eles, casados com um bom tempo, não tinham filhos. E isso incomodava, porque para a cultura judaica não ter filho, não ter descendentes, era sinal da falta de bênção de Deus. Ou seja, não era um casal abençoado, não eram pessoas que tinham a bênção dos céus. Era a cultura judaica, era assim que funcionava. E isso incomodava muito o casal, especialmente Joaquim, porque o homem tinha essas funções, né, mais sociais, públicas, e imagine estar no meio social, era um homem até de boas condições, segundo a tradição, boas condições financeiras, participava do, né, do dia a dia do templo, mas não estar segundo aquela cultura da época, ou seja, não ser pai, o excluía de certa forma desse universo que era muito importante, né, para um judeu naquele momento. E então Joaquim passou por um tempo retirado no deserto, 40 dias e 40 noites, olha só, o 40 aí aparecendo de novo, e entre lágrimas e jejuns fez suas orações, suplicou a Deus, pediu descendentes para ele, para Ana, para sua família, e essa graça foi alcançada e veio Maria, a mãe de Deus, nossa mãe Maria, nascida a partir da oração, nascida a partir dessa conversa muito próxima com o pai, em jejuns e orações. E aí sim, claro, um cuidado especial, um carinho muito grande com Maria, dos seus pais Joaquim e Ana, e Maria mais tarde casa-se com José. Mas São Joaquim e Santa Ana, e aqui em Londrina temos, né, a paróquia Santa Ana aqui na região da Gleba, dedicada a essa memória, e quantas outras, né? Não se tem muitas notícias depois disso de Joaquim. A tradição diz que as relíquias, né, de Santa Ana foram trasladadas para a França. Teria vivido até 80 anos de idade, e as relíquias de Santa Ana teriam sido conservadas e na Terra Santa. Depois foram transferidas para a França em uma capela escavada sob a Catedral de Apt. Mais tarde, a descoberta e identificação destes restos mortais teriam sido acompanhadas por alguns milagres também. Então, isso é muito interessante, não é? Hoje, com essa história dos avós de Maria, nós temos a homenagem, a lembrança aos nossos avós. Tenho certeza que nós guardamos carinhosamente muitas memórias afetivas desse momento da convivência com vovó, com vovô. Quantas experiências, quantas histórias, quantas refeições preparadas pela avó, quantas brincadeiras, as brincadeiras mais tradicionais, mais antigas que os avôs ensinaram, enfim, um dia especial. E se possível, se tivermos ainda nossos avós, vale muito a pena um carinho especial, uma bênção. A gente aprendeu com os avós a tomar bênção, bênção avó, bênção avô, e isso vem para nossa cultura, né? Porque já tem uma tradição bonita, né? De tomar a bênção. E aí o vovô e vovó diziam assim, meu avô Dito, minha avó Tiana, né? Eu lembro que com eles havia essa regra, e isso passa para a gente, depois passou para a sequência da família. Mas são memórias afetivas, memórias que nos fazem bem, memórias que representam o que é ser família. O tempo muda, as coisas mudam, tecnologia, ótimo, tem que ser assim mesmo, o mundo evolui, não pode ficar no século passado, vamos avançando e vai avançar mais. Entretanto, há algumas coisas que não podem se perder, não podem se perder, que são os laços familiares e o respeito às histórias da família. Seus filhos hoje conhecem as histórias da família? Sabem de onde vieram? Isso é muito importante. Essa construção da narrativa familiar ajuda na construção da própria identidade. Não dá para ficar na superficialidade do que hoje nós temos como histórias. As histórias que os jovens e as crianças têm acesso hoje são superficiais, são 30 segundos, 20 segundos, histórias e conversas de pessoas que sequer um dia eles vão conhecer. Apenas está ali na tela do celular. Agora, e a história das nossas raízes? Seus filhos e filhas conhecem? Já contaram para eles? Os avós têm esse papel. Não tem mais os avós, então o papel é nosso, dos pais. Contar, falar do bisavô, se você souber, descobrir um pouco mais da árvore genealógica, de onde viemos, de onde vieram bisavós, tá, enfim, se há essas informações, o que é que está hoje no sangue, na história dessa geração? Essa narrativa é importante, você não tem ideia como isso é importante, e eles gostam de ouvir, eles querem saber, isso atrai e nos permite, além de tudo, uma interação saudável com as nossas crianças. Excelente domingo para todos nós. Vamos iniciando o nosso Sementes do Reino, agradecendo demais a sua sintonia com a gente aqui. Sempre que nós começamos mais um programa, conscientes das nossas dificuldades, façamos o ato penitencial. A liturgia de hoje nos orienta a dizer assim no ato penitencial: o Senhor disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Cada um à sua maneira, de acordo com a semana que viveu, tem o seu particular pedido de perdão.
Eu creio no poder da oração. Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio no Deus de promessas, Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria e Jesus. Eu quero ser
Valdeir Jorge. Valdeir Jorge, mais uma vez responsável pelo som aqui dos Sementes do Reino, nesta manhã de domingo. Bom dia para a equipe técnica responsável pelas edições e gravações aqui do programa: José Carlos Carraro, Thiago Sadal, Nelson Almagro, Luciano Magalhães, Geraldo Mazei. E
bom dia para você, ouvinte Paiquerê, onde quer que você esteja acompanhando a gente, trazendo sua mensagem para cá e fortalecendo a nossa corrente da oração. Muito obrigado, Antônio. Bom dia para você. Excelente semana. Nossa saudação, Fabiano. Obrigado pela presença. Norberto do Parigô. Valeu, Norberto. Pedalando hoje, tá pedalando hoje, Norberto? Hoje eu não vim no pedal, não, Norberto. Bom dia para você também. Obrigado pelo carinho. Carlito, excelente domingo, Carlito. Orivaldo do Jardim Andrade, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Valdemir e Miriam do Jardim Edi, muito obrigado. Almir Rogério Lopes Franciscão, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja de todas as doenças do corpo e da alma, nos guarde de todos os perigos. Abençoai vovós e vovôs nesse domingo. Amém. Ney do Presidente, alô Ney, paz e bem, Ney. Antônio Carlos Panic, Edina Panic, um abraço, bom Santo Domingo, muito obrigado pela presença. Bom dia e que Deus ilumine todos na ala de queimados do Hospital Universitário. Está aqui fazendo registro o nosso Olavo Martins, sempre lembrando seu irmão Aloísio, que recebeu alta. Graças a Deus, Olavo. Que bom, fico feliz, viu? Ele pede orações para Neia e sua filha, que ainda continua internadas, né? No caso, na ala de queimados do Hospital Universitário, que é um trabalho maravilhoso feito no Hospital Universitário, especialmente na ala de queimados. Obrigado, Olavo, saúde e paz. João Mendonça, alô João, um abraço João, bom domingo para você. Adílio, grande Adílio, tá aqui o Adílio na sintonia também, trazendo aqui a sua mensagem pra gente, valeu Adílio. Ok, obrigado pela dica, um abraço meu caro. Bom dia, Dalva, Edson, bom dia. Leve um sorriso e um coração inquebrantável de fé e gratidão, o mais Deus acrescenta, amém. Feliz dia dos avós, né? Todos os avós, avós ouvintes, que Santa Ana e São Joaquim abençoe todos, amém, amém. Obrigado, doutora Dalva, um abraço. João Carlos Sinópolis, é isso? De Cornélio, um abraço, meu caro, bom domingo. Também quero ser corado, que bela música, isso, legal, amém, paz e bem, João. Nivaldo Urquiza em Ibiporã também com a gente, bom dia Nivaldo, bom domingo, bom dia, um santo domingo, Edson, santo domingo, muito obrigado. Quem mais aqui? Beline, é Beline, oi Beline, bom dia, santo domingo para você também, obrigado pela presença. Bom dia, Edson, a todos da Paiquerê, a você, paz de Cristo, amém. Quem é que tá mandando aqui? É o Lima, Lima do aeroporto. Ô Lima, um abraço para você, meu amigo. Bom domingo, santa e abençoada semana para o Lima do aeroporto aqui com a gente também. Vamos ver quem mais tá mandando mensagem aqui. Carlos em Uraí, Carlos e Rose em Uraí, um abraço para vocês aí, estamos juntos na alegria do Senhor, amém, é isso aí, excelente semana pra gente, muito obrigado pela sintonia.
Sementes do Reino, da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos ao dia 27, né? 26, hoje nós já mencionamos, dia de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus e pais de Maria. E nós agora queremos registrar dia 27, São Pantaleão, médico e mártir, também São Celestino I, que foi Papa. São Pantaleão viveu no século IV. São Celestino I, Papa, foi no século V. Durante seu pontificado, mandou restaurar e construir basílicas em Roma. É recordado como firme defensor da pureza da fé. E também nesse dia a igreja lembra de São Simeão, estilista. E viveu sobretudo na Síria entre os séculos 4 e 5. Era um monge exemplar na prática extrema das virtudes. São Simeão, estilista, dias, é lembrado, né? Dia 27.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total.
Paiquerê 91,7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Bom, estamos juntos aqui no nosso Sementes do Reino. Excelente domingo para você. Momento de ouvirmos juntos e colocarmos em prática a palavra de Deus.
Sementes do Reino apresenta as Escrituras.
Hoje nós estamos vivendo na liturgia o 17º domingo do tempo comum. A primeira leitura, do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, em Gabaum, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite. Ele disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Vossas palavras, ó Senhor, a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Eu amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos.
Salmo 118, como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. Irmãos,
Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, neste domingo narrado por Mateus. Conosco para esta proclamação e homilia, Padre Joel Ribeiro Medeiros, bom dia.
Bom dia para você que está sintonizado conosco pela Rádio Paiquerê de Londrina. Eu com você nesta manhã de domingo, o dia do Senhor, o ressuscitado que nos fala, que nos alimenta com a sua palavra, com a sua presença, ele que está sempre no meio de nós. Por isso, então, o evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 13, o versículos de 44 a 52. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus ainda é como uma rede lançada ao mar, que apanha peixe de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim também no fim dos tempos, os anjos irá para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e queridas, meditando a palavra do Senhor, nestes domingos ainda continuamos ouvindo Jesus que anuncia o reino de Deus através de parábolas, ou seja, de histórias que faz com que a gente compreenda profundamente o que é o reino. Então, por isso, a parábola de hoje, ela nos trata de uma descoberta. Na verdade, uma descoberta racional, mas que depois ela vai nos ajudar a ter uma descoberta de relação, de comunhão, de encontro com o Senhor. Então, primeiro a gente vai entender o que é, não é? Algo de grande valor, algo que, de fato, a gente é capaz de fazer uma troca. Então, por isso, na vida espiritual, nós devemos também irmos em busca destes dons, deste tesouro. Veja, racionalmente a gente já sabe, há algo de grande valor, nós trocamos com outro que é de menos valor. Na nossa vida é assim. Veja, quando criança, quando adolescente, jovens, quantas coisas a gente tinha de grande valor e que a gente deixou trocando por outras questões que é de grande valor. Então, isto é na nossa vida, a gente tem essa coragem de fazer essa troca. Então, por isso, é importante para nós esse tesouro e essa pérola, que na verdade somos nós mesmos, que já trazemos em nosso interior esse desejo de eternidade, de vida. Por isso, então, Deus é o fundamento de todos os nossos valores. Por isso, é importante para nós olharmos bem que o reino de Deus que nós vamos encontrando é, na verdade, aquilo que a gente já conhece, já ouviu falar, mas que é importante colocar em prática: a paz, o amor, a fraternidade, o estender a mão ao outro, o perdão, o reconciliar-se, não é isso? São partes profundamente grandes dos tesouros. Mas também é importante nós compreendermos o seguinte: até mesmo os bens materiais. Eu gostaria que a gente pudesse dar uma olhada na história da igreja, na história de tantos homens e mulheres que ao longo da história deixaram tudo. Tem aqueles que venderam tudo para seguirem estas propostas, o reino de Deus. Alguns na época foram até chamados de loucos, por exemplo, Francisco de Assis, Santa Clara de Assis e outros tantos santos, reis e rainhas, que doaram seus bens às igrejas, às instituições de caridades da igreja, tornaram-se pessoas que praticaram as obras de misericórdia. Por isso, nós lembremos o que Jesus também fala no mesmo evangelho de Mateus. Diz ele assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem,